Faça o lançamento, meu Deus. Desculpa dar esse recado, Érico, mas eu queria dar esse recado. Faça o lançamento. A gente fica preso na nossa própria mente imaginando a vida ideal. Porque isso tinha que ser assim, vai ser assado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Para de achar, pelo amor de Deus. Como é que para de achar? É encontrando. O que é encontrar? É fazer. É botando a mão na massa.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno da fórmula de lançamento que é faixa preta. Isso é, no ano passado ele fez mais de 2 milhões de reais aplicando as técnicas da fórmula de lançamento. E hoje eu estou aqui com o Gustavo, o fotógrafo, Gustavo Vanassi. Tudo bom, Gustavo?
Tudo ótimo, Érico. Muito feliz de estar aqui contigo hoje.
Que massa, estou feliz também. E antes eu preciso fazer uma pequena pergunta indecorosa, porém necessária, como reza a tradição aqui do podcast Faixa Preta. Porque aqui eu só entrevisto faixas pretas. Logo, no ano passado, isso é 2019, está em 2020 agora, essa gravação. Em 2019, você faturou mais de 2 milhões de reais aplicando as técnicas da fórmula de lançamento?
Sim, faturamos mais de 2 milhões aplicando a técnica da fórmula de lançamento no nosso produto para fotografia.
Excelente. Ó, eu só faço essa pergunta para estabelecer a legitimidade do podcast. E Gustavo, você é fotógrafo, a gente botou até um título, aquele fotógrafo que faturou 2 milhões sem tirar uma foto, para te gerar uma curiosidade, e apesar de ser interessante essa história. Agora, antes de a gente começar a chegar nos 2 milhões, como é que você me conheceu?
Cara, eu te conheci no tempo que tu fazia aqueles... vídeos de ads na internet com as camisas largas, olhão arregalado, falando que tinha um ano de vendas em menos de 7 dias.
Uau, na época... isso, faz um tempinho isso, hein?
Sim, faz um tempinho. Na época a gente não fazia nada na internet assim para vendas e tal. A gente tinha empresa de fotografia, né? Eu digo a gente porque quem começou o negócio foi eu e meu irmão Eduardo, né? Que é meu sócio, é fotógrafo, tá até na foto aqui atrás junto aqui, ó. E... a gente, na época, só fazia no offline. A gente dava uns cursos, workshops e tal. E um dia, eu não sei por que cargas d'água, caiu um ads teu. Eu caí numa página onde tava tu explicando essa parada da fórmula. E eu lembro que, na época, eu peguei e olhei assim e disse, nossa senhora, esse cara tá muito louco. Olha só a ideia dele, né? Tipo, a primeira vez que eu ouvi tu falando, né? Que, olha, eu tenho a fórmula para você conseguir vender um ano de vendas em menos de 7 dias. Eu olhei assim... não, em 7 dias. Eu olhei assim... para, né, velho? Porque a gente tinha negócio, né, local, varejo, loja e tal. Aí eu sabia o quanto, né, a gente custava a vender. Eu disse, mas será mesmo, cara? Né? Aí depois começou com aquele papo de 100 mil reais, você te disse, caramba, cara, né, será? E foi assim que eu te conheci, foi vendo aqueles vídeos malucos na web e duvidando um pouco daquilo que tu falava.
Serve do cara mais reticente, né? Um cético inteligente, uhum. Vamos dizer assim. E aí, o que que eu falei? Porque eventualmente eu sei, né, que você virou aluno. O que que eu falei que te convenceu? Vinha um ceticismo inteligente, entendo, na época eu tinha poucas provas daquilo, além da minha prova, além de alguns testemunhos, tinha poucos, estava começando. Hoje em dia tem um caminhão de provas, né? Quase que muitas, né? Eu mando um testemunho de alguém que fez um 6 em 7 por dia. Então, é muito mais difícil ser cético hoje, porque até o São Tomé... desculpa, não o São Tomé literalmente, aquelas pessoas São Tomé figuradas, aqueles que só acreditam vendo, vê todo dia. Agora é todo dia, com quarentena, sem quarentena, todo dia rola o 6 em 7. Tá rolando por enquanto, mandei um hoje, que foi o terceiro 6 em 7 de um aluno da fórmula, isso publico, mas naquela época não tinha tanto assim. Então, o que é que eu te falei, o que é que saiu da minha boca que você resolveu dar um voto de confiança e entrar na fórmula, apesar do ceticismo inteligente que você exercia?
Eu comecei a te ver aparecendo na internet, fiquei com aquela dúvida, né, de, bah, será, será? Só que um dia eu vi tu explicando a parada da escala, né, que a internet era o lugar para escalar. Se fosse para fazer vendas em volume, a internet era o lugar para fazer isso. E como a gente trabalhava com um negócio local e a gente na época dava uns workshops de fotografia, né, viajando, a gente fazia as turmas nas cidades, né, para ensinar os fotógrafos a trabalhar em gestão de negócio e tal. E cada turma geralmente tinha 15, no máximo 20 alunos e dava um trabalho gigantesco, né, a gente fazer cada uma das turmas. E aí a gente começou a fazer fora do estado aqui também, aí tinha que viajar, ficava 4, 5 dias viajando para poder fazer uma turma com 15 alunos, 20 alunos. E aí eu ficava naquela, bah, cara, mas como é que a gente pode fazer para aumentar a quantidade de aluno? Como é que a gente pode fazer, né, para conseguir atingir mais gente? Como é que eu posso fazer para ficar um pouco mais em casa? Porque a gente começou a fazer os workshops, começou a viajar muito, e aí minha esposa, a Jaque, começou a ficar brava comigo, e, né, que não parava em casa. E aí um dia eu vi tu falando sobre essa parada de usar a internet para escalar o negócio, de poder atingir muita gente através da web. E aí, claro que aquilo fez sentido, caiu a ficha, né? Eu digo, caramba, velho, esse maluco aí com essas camisas largas tá, né, dando uma ideia e parece que é real, né?
A camisa era larga, diga-se de passagem, que eu tava gordo, barrigudo, entendeu? Nada de certo ou errado com isso, mas a minha cara tá. Quem vê os vídeos começa a sacar. Era uma cara mais redondinha, mais rechonchudinha,
Eu não
camisa
quis
larga.
falar isso para não queimar.
Usar a camiseta quando você tá barriguda, a barriga sobressai, né? Então.
Total. Eu lembro que eu vi, Érico, assim, eu comecei a te acompanhar, aí comecei a ver o conteúdo e tal, mas sempre muito reticente. Até um dia que eu vi o Murilo Gann estava lançando um curso, né? Quando ele começou o negócio dele lá na Keep Learning School, acho que era curso de criatividade. E aí eu vi que ele estava fazendo umas paradas, aí eu já tinha visto uns vídeos teus, aí eu disse, caramba, o cara tá fazendo esses vídeos de convite aí, né? Vai fazer essa semana de conteúdo e tal. Já vi o Érico falar disso aí. E aí eu peguei, quando vi que ele fez a parada, e eu entrei na turma, comprei uma vaga no treinamento dele, né? E aí quando eu vi a quantidade de alunos que entraram, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa por trás desse negócio.
Não
Né?
foram 20, né? Se recorda mais ou menos de cabeça, na ordem de quantos alunos eram aquela turma que você entrou?
Me surpreendeu porque quando eu lembro que eu comprei, entrei na área de membros, assim, acho que era a primeira turma, não sei se era exatamente a primeira, mas eu lembro que quando eu entrei tinha um negócio tipo para ver os alunos, né, para poder fazer networking, alguma coisa assim, e tinha mais de 250 alunos. E aí eu peguei, olhei assim e disse: Meu Deus, 250 alunos em uma turma! Eu digo, cara, a gente teria que fazer para chegar nisso aí, sei lá, 12, 13 turmas, passar meio ano viajando, sabe? Sem garantia. E ali o cara tava com aquilo, e lembro que no final depois entrou mais gente ainda. E aí eu disse, cara, tem uma parada aí, né? Aí eu peguei e falei pro meu irmão, um dia nós tava voltando de um evento que a gente foi lá em Santa Catarina. Eu lembro até hoje, tava no Morro da Fumaça, lá em Santa Catarina, dentro do carro conversando sobre isso, de fazer workshops e que a gente ia ter que marcar mais workshops no outro ano para poder crescer aquele negócio dos workshops. Então a gente falou, bah, cara, vamos fazer umas 40 cidades. Aí a gente pegou e começou a conversar no carro, quando nós estávamos lá no Morro da Fumaça, eu peguei e falei, cara, se a gente fizer 40 cidades, eu vou me divorciar, velho. Entendeu? Porque eu vou me divorciar. E ele falou, pá, eu também. E a gente tinha o nosso negócio, né, de fotografia e tal, como é que a gente ia tocar o negócio com os funcionários e tudo? E aí eu peguei e falei para ele, disse, cara, sabe aquele curso do Murilo que eu entrei lá e tal? Então, velho, tem mais de 200 alunos, na hora que eu entrei lá já tinha, cara, se a gente levar esse negócio para online.
E aí eu queria só fazer um adendo e fazer uma pergunta talvez um pouco indiscreta, e se for tão indiscreta, dá uma pequena desviada que eu vou sacar.
Tá
A
lá.
pergunta é o seguinte, vamos lá, naquele tempo, eu vou dizer que você já tinha seu negócio, ele funcionava, tinha sucesso. E que ano que era isso? Esse ano que você conheceu o Murilo Gann, ainda não tinha entrado na fórmula, estava nas primeiras...
2017, 2016, final de 2016, início de 2017.
Tá, antes, e você compra a fórmula em que ano?
2017, aí foi no mais do meio pro final.
Tá. Um ano, seu de faturamento naquela época, antes da fórmula, 12 meses clássico de faturamento, sem pegar o melhor, sem pegar o pior, todo mundo tem sazonalidade. E eu acho que faturamento é mais fácil de entender. Qual era o faturamento dessa sua iniciativa, né? De fazer viajar para lá, viajar para cá, dar 15. Qual que era o faturamento da sua empresa que chamava já? Como é que chama?
Chama Estúdio 7, a empresa que é o estúdio fotográfico. Mas a parte de cursos a gente fazia eu e meu irmão à parte, eram os irmãos Vanassi, né?
Fechou. Quanto que essa iniciativa, esse projeto Irmãos Vanassi, classicamente faturava em 2016,
Nos
2017?
treinamentos?
Chegava a 150, 160 mil no ano, todo, isso bruto. E ainda tinha que pagar todos os custos e dividir entre os dois os valores. E olha que a gente já viajava e já tinha bastante tempo que a gente fazia isso.
Vamos arredondar para 200, eu sei que, né, enfim, só porque vai que foi um ano bom. 200. Isso equalizava, isso significava quantos alunos mais ou menos? Então, qual era uma média do preço do curso? Só para eu ter uma noção.
A gente vendia o curso a R$ 1.000, então a gente tinha uma média de 150, 160 alunos no ano.
E se eu quiser ser mais, né, mais otimista, vamos dizer assim, para fazer conta mais fácil, 200. Vou chamar de
Vai.
200. Então tá bom, isso é o que você estava. E aí você começa a não conseguir desver o que você viu, né? Primeiro sou eu falando. É um gordinho lá de camisa estufada para esconder a barriga. Nada de errado com barriga, tá? Eu só queria, eu não queria tanto a barriga quanto a barriga queria a mim.
E quem não tem somos dois.
Foi uma época. Mas enfim, tá viajando muito, inclusive. Viajar dificulta o processo para mim. Mas enfim, e aí, mas aí você começa a ver e ter outros sinais chegando até você, ó, peraí, o Murilo Gun, que tem uma reputação, você respeita ele, você comprou o curso dele, tava vendendo, ajudando o Érico. Peraí, o Murilo Gun tem 200 alunos e ele não tá vendendo nada, eu tô vendo. Então, é uma série de, um encadeamento de provas que eventualmente você não consegue desver. Por isso que eu te chamei de cético inteligente. E eu acho que o ceticismo inteligente é fantástico. O ceticismo cego é ruim. O cego é aquele que não quer ver, né? Mesmo que você
total
mostre. Rola muito ceticismo cego em time de futebol. Não foi falta, porra, cara. É complicado, né? Roubou, é aquela onde a emoção toma conta. Talvez rola um ceticismo cego, talvez em algumas discussões políticas. Às vezes rola um ceticismo cego até nas suas crenças. Nada de errado, de certo, é só uma característica do ser humano. Porém, você aplicou o ceticismo inteligente. Você ficou cético. E falou assim, então me prova. Aquele juiz que me prova e as provas foram caindo. Eventualmente você entra na forma. Você me fala aqui em 2017, meio do ano, é isso?
Isso aí.
Então tá bom. Os seus sócios compraram a ideia também? Eram indiferentes? Ou eles
No
eram
início
mais céticos também?
era só eu e meu irmão, né? Quando eu peguei e levei para ele a ideia de levar o negócio para a internet, ele disse: "Bah, cara, né? Como que a gente vai fazer isso?" A primeira pergunta dele, meu irmão é bastante metódico assim, o Eduardo é o cara da gestão, ele é o cara de organizar as paradas, de gerir processos, gerir equipe. Então ele queria saber como, ele já queria o plano, entendeu? Então tá, quer fazer? Tá, como é que é? Aí eu expliquei para ele, né, o negócio, ah, cara, ó, tava pensando em fazer assim, vi o curso do Murilo, a gente tem que gravar um dos nossos workshops, fazer os módulos, fazer as aulas, publicar, sabe? Eu já tava com uma ideia, só que a gente não sabia exatamente como fazer. A real era essa, né? Então aí eu disse, ó, mas tem esse cara, né, que eu vi na internet, um malucão aí, que falou que tem o jeito de fazer, eu acho que o Murilo tá fazendo do jeito que ele ensina, porque tá fazendo exatamente as coisas que ele falou. Aí ele falou, tá, quem que é o cara? Eu disse, ah, é o Érico Rocha. Aí ele disse, tá, e o que que a gente tem que fazer para falar com esse cara? Aí eu disse, olha, cara, falar com ele eu não sei, né, mas hoje, ó, hoje eu tô falando aqui. Eu disse, mas eu sei que ele tem um curso, cara, né, e ó, o cara tem um curso online, a gente pode pegar e olhar o curso dele também, já ver como que ele faz a parada. E eu vou te falar, Érico, no início a gente pensou assim, a nossa cabeça era, não, o Érico deve mostrar como ele fez o curso dele, e aí a gente vai lá então e vê como ele fez e copia o curso, entendeu? A estrutura de curso, ele deve falar como é que é o curso e tal. E nada a ver, sabe? Eu vi que tu já falava sobre montar um negócio e tal, mas a gente pensou que tu ia explicar como é que fazia curso curso online. Entendeu? Aí tá, beleza. Aí, claro, depois quando eu fui comprar a fórmula, né? Que aí eu entrei e fui ver explicando um pouco mais, talvez, ah, não, aqui vai mostrar uma metodologia maior do que só o curso. Mas a gente entrou na esperança de ver como é que fazia. Tipo assim, ah, grave desse jeito, quebre os módulos assim, assado, e publique aqui. E quando chegou lá, não, nada a ver, era outra parada que explodiu a cabeça.
É, ensinava a vender, né? Porque não adianta nada ter
Exato.
o curso por si só não se vende sozinho. Mas
Não, e o mais
e aí?
louco, Eric, eu vou te falar a parada, o mais louco de tudo é que tu ensinava a vender até sem ter o produto. Porque falava, ó, tu pode vender e entregar ao vivo. Aí eu digo, caramba, cara, esse cara é maluco, velho.
Cara, é maluco, né? Ideias malucas. Mas e aí,
Total.
você já botou para jogo de uma vez ou você se distraiu? Empresários, às vezes, eles têm uma. Às vezes, né? Eu já conheci alguns que realmente botam para ver, outros que se distraem. Qual foi, para você, como é que foi? Quando foi seu primeiro lançamento, para eu ter uma ideia?
Para nós foi assim um negócio até meio tranquilo, porque a gente assistiu, então viu as aulas e tal, viu que fazia sentido. A gente tem que vender do jeito que esse cara fala e tal. Só que a gente, por ter empresa, por ter negócio e já tá dando workshop, a gente meio que no início fez aquele Frankensteinzão, sabe? Pegou assim, ah, olhou um pouco da fórmula, achou que tinha sacado qual é que era a parada, né? E aí foi fazer do nosso jeito. A gente já tava, naquela época, já fazia um podcast na internet, um podcast de fotografia, né? Eu
Como é que
já.
chama?
É, Fotologia, é o nosso projeto, né?
Fotologia.
Fotologia.
Sassi, é muito aí. Bom de nome.
Não, esse nome é bem...
O dia que eu precisar de um nome de um produto, eu vou te ligar, que você vai me dar umas dicas. Os nomes Tamo que junto, você cara. Coloca são muito bons, cara.
Só Fotologia. Alegria. Aí a gente pegou, criou o podcast Fotologia antes, né, da gente ir vender online. A gente já fazia produção de conteúdo naquele podcast porque a gente pensou, cara, vamos fazer um conteúdo grátis para gerar para a galera um conhecimento de quem a gente é e tal. Vamos mostrar para a galera para a gente dar nossas palestras. Já que a gente palestrava, né, a gente falou, vamos pegar e mostrar para eles que a gente sabe do que a gente está falando, né, e aí vamos trocar ideia com os fotógrafos, eles vêm aqui, podem conversar com a gente e tal. Então a gente já tinha esse podcast. Aí quando a gente entrou lá na fórmula, a gente disse, pô, olha só que legal, dá pra gente fazer uma lista aqui e mandar, né, convidar essa lista aí para comprar o nosso produto. Então a gente fez um Frankenstein, por quê? Porque a gente pegou aquela galera que era da nossa audiência, no podcast mesmo a gente convidou eles a baixarem um e-book, na época a gente fez um e-book, né, a gente viu lá que era o tempo dos e-books, a gente fez um e-book, e a gente convidou eles a baixarem o e-book pra gente pegar o e-mail, né. Então aí a gente pegou o e-mail de todo mundo e fez a nossa primeira lista, né, com o pessoal que nos ouvia. E aí a gente pegou e fez o primeiro lançamento, a gente fez um workshop presencial, pra ter uma ideia. E aí a gente gravou esse workshop presencial, tudo. Para fazer esse workshop presencial, a gente viu que a gente só nós dois não ia dar conta, a gente precisava de alguém de vídeo. E aí a gente queria pagar alguém de vídeo para nos ajudar. Aí a gente pegou na época e pensou, bah, cara, mas essa pessoa que vier aqui para gravar, depois vai ter que editar, vai ter que botar isso aí no ar para nós e tal. E a gente quer que a pessoa pegue firme, pegue junto para fazer o projeto andar. Isso foi uma coisa, uma bola dentro que a gente deu desde o início. A gente pensou, cara, a gente está trabalhando no negócio físico, atendendo, fotografando casamento, atendendo cliente, fazendo treinamento offline. E a gente não vai ter tempo de fazer tudo isso, mas a gente quer acelerar esse negócio. Antes que outra. Porque depois que a gente viu ali os pedacinhos da fórmula, a gente disse, ah, antes que alguém veja isso aqui e vá na frente da gente, entendeu? Aí a gente pegou e disse, cara, e se a gente trouxesse alguém para trabalhar com vídeo e se esse cara fosse nosso sócio? Tipo, pro cara engajar mesmo, pegar firme, pegar junto, acreditar na parada. E aí a gente disse, pra que a coisa ande mais rápido, vamos de repente trazer alguém pra, de repente pega um pedaço da operação, né? E aí a gente abriu um processo pra selecionar o videomaker. E aí eu lembro que eu recebi um e-mail lá de um cara dizendo, tá procurando videomaker, você já encontrou, sou eu. Era o título do e-mail, assim. Eu disse, nossa, que ousadia. Aí entrei e li, aí o moleque explicava tudo, o que ele fazia, e todo dizendo, ah, é comigo mesmo, eu sei fazer, eu vou te ajudar, não sei o quê. Disse, ah, vou chamar esse moleque pra conversar. E esse moleque é o Gobato, o Augusto, que tá aqui na foto aqui atrás também, né, o meu sócio lá, e ele entrou pra editar vídeo, né, lá na empresa. Ele entrou pra gravar esse primeiro workshop que a gente fez presencial, editar esses vídeos, e aí a gente pegou e tá, beleza, filmou presencial, deixou o Gobato cortar lá e editar, e mandamos um e-mail para aquela nossa lista lá, né? A gente olhou o tal do lançamento relâmpago que tinha na época, e aí a gente pegou e mandou o e-mail então para a lista para ver quem comprava. E o legal daquela vez, Érico, isso é claro, foi um ponto, uma bola dentro nossa, que como a gente já fazia conteúdo gratuito há bastante tempo ali no podcast e tal, e a nossa audiência era legal, né? A gente já tinha uma galerinha, vai. Primeira lista que a gente fez, a gente já conseguiu 4 mil pessoas. Então, assim, foi uma lista. Hoje ela é pequena, mas para nós, na época, nossa, meu Deus, né? E aí a gente fez um 6 em 7 no primeiro lançamento. Mas aí a gente descobriu depois.
Quanto foi?
104 mil reais.
104 mil reais, debutante. Uhum. É raro fazer um 6 em 7 no lançamento, e eu falo isso para as pessoas, até por integridade mesmo. Porque ele já tinha feito algumas partes da fórmula intuitivamente, audiência, essas paradas todas. Apesar de que se ele tivesse começado do zero ali, ele teria feito mais rápido, na minha opinião. Não posso dizer, tá? Mas enfim. Mas ao mesmo tempo, por isso que demora geralmente 7 lançamentos. Você está começando do zero mesmo, não tem nada, né? Você já tinha alguma coisa, já dava curso presencial, já tinha...
Enfim, já tinha palestrado em eventos, já tinha esse podcast.
Mas não sabia fazer 100 mil reais em 7
não.
dias.
E nós nem achamos que era possível.
Vou falar uma coisa aqui. O cara louco, rechonchudo, cara redondo igual a lua, eu, barrigudinho que usava camisa para esconder a barriga, ou disfarçar, não, dar charme à barriga, tinha prometido naquela primeira vez, quanto? Um ano de vendas em 7 dias. Nesse primeiro lançamento, essa festa de debutantes, como é que chama isso? Esse debut?
O debut. O cara foi lá.
Você já fez metade do seu ano em 7 dias. Quanto tempo de carrinho aberto foi o faturamento, você lembra?
A gente deixou aberto, foi por 7 dias, mas a gente vendeu tudo nos primeiros 4 dias, porque a gente nem sabia fazer outras coisas.
Mas vamos ser conservador aqui, vamos botar 7 dias. Um ano de vendas em 7 dias, que era geralmente a minha Promessa anterior. Quase. Não foi um ano de vendas em 7 dias. Mas assim, aquele...
Mas foi, Érico. Foi. Para nós foi. Sabe por quê? Porque a gente fazia aquele lance de 160 alunos num ano, mas a gente tinha feito isso naquele ano, que a gente pensou em escalar o negócio mais. Nos anos anteriores, a gente tinha feito menos turmas. Então, a gente chegou a fazer... Fez ano com 20 mil de faturamento, com 40 mil de faturamento, em treinamentos. E aí, a gente, naquele ano, tinha conseguido o nosso maior recorde. Mas, para nós, quando deu aquele 100 mil naquele lançamento ali, para nós, era um ano de venda.
E
entendeu?
Sem viajar.
Sem viajar.
Desculpa
sem
falar.
Custos maiores.
Tô tirando a palavra da sua boca. Sem divórcio.
É verdade.
Divórcio. Quanto custa um divórcio? Eu falo emocionalmente e financeiramente. Né? Dito tudo isso, como é que foi o seu segundo lançamento? Aí, eu imagino que quando a gente vê, não tem como desver. E como é que foi essa parada? Como é que você deu continuidade a isso?
A gente fez essa primeira turma então e a gente pegou e disse, meu Deus, existe mesmo essa parada e funciona. Né? Então vamos olhar aquele treinamento de cabo a rabo, vamos olhar tudo direitinho para fazer o negócio direito. Se a gente fez isso aqui na loucura, né, e conseguiu isso, imagina se a gente fazer direitinho. Aí a gente pegou e entrou de cabeça mesmo e assistiu tudo para fazer a fórmula exatamente do jeito que ela era. E aí a gente descobriu um negócio...
Porque muita gente não quer fazer a fórmula do jeito que ela é. Você já tinha essa visão que se você fizesse ou foi uma coisa que você pegou com o tempo?
É que como eu tinha visto só o Murilo fazer e tu tava explicando e tu era o professor do cara, porque depois eu descobri que era lá dentro até do próprio curso, né? Aí eu peguei e disse, caramba, vou seguir o método do professor. A gente tinha muito isso. Como a gente não tinha muita experiência, entendeu, Érico, nessa coisa do online, nenhuma de vender online, a gente não tinha isso. Então eu digo, cara, eu preciso seguir alguém. A gente já tinha essa cabeça de que, olha, o cara está dizendo que tem um método, né? Que tem um passo a passo aqui. A gente fez ele meio errado e conseguiu. Vamos então, na segunda vez, tentar do jeito que o cara falou. Porque contigo a gente descobriu uma parada também que era a tal da demanda reprimida. Né? Que tu explicava sobre isso, falava. Aí a gente ficou morrendo de medo. A gente ficou com um cagaço gigantesco para fazer o segundo lançamento. Que a gente disse, cara, e se a gente tiver tido só, né, essa parada aí de demanda reprimida? Porque a gente chamou da nossa própria audiência. E aí a gente pegou e começou a fazer então aquele negócio, na época ainda tinha aquela parada de e-book, isca digital e tudo mais, então a gente começou a fazer tráfego para isso, né? E começou a fazer captação de leads, mais estruturado e tal, e aí a gente fez o segundo lançamento num cagaço inacreditável, porque a gente estava com medo de não performar, e performou, e a gente conseguiu 200, foi perto de 220 mil no segundo.
Ah, é legal, né? E ó, muito massa, você já viu crescendo, você viu que não foi o golpe de sorte. Sim, existe demanda reprimida e sim, se você souber lidar com a demanda reprimida, você pode lidar para bem. Eu sei, tem pessoas que não fazem, né, se preparam para ela como se fosse uma tempestade, um desafio. Se você se prepara, não tem nada de errado. 220 mil. E qual foi o seu maior lançamento até então? Só para ter uma noção. E o 220 mil foi de qual produto?
Foi do mesmo produto. A gente tem... O produto que fez os lançamentos maiores de todos sempre foi um só. Chama Vitamina V. Que é um produto que ensina o fotógrafo a vender, a administrar o negócio. A gente acabou percebendo que o fotógrafo tinha essa necessidade.
Ó, fotologia, né? Vitamina V, é só nome bom, cara. O dia que alguém me perguntar do nome, eu coloco fórmula de lançamento. Meu Deus do céu.
Até hoje,
agora soa bem, mas na época não soava, não.
Vitamina V, a galera pensa que é Viagra, rapaz. O cara vem perguntar pra nós, quem que é esse V aí?
Vende, digo, pô, aí que vende.
Que vende.
Você não queria ter inventado Viagra, não? Eu queria.
Essa aí deu dinheiro. E aí
essa
a gente
aí
fez
dá
esse produto.
Dinheiro.
Continua, Érico, tu é consumidor ou não? Tô brincando, rapaz.
Vamos
avançar
deixar os espaços pessoais, né? Mas enfim, ó, te digo, um passarinho me disse que dá muito dinheiro.
Ah, bom, o passarinho
apesar,
falou...
Apesar
foi
de...
Foi ladeirinha, né? Foi ladeirinha?
Ladeirinha. Ai, meu Deus. Mas enfim, ó, vamos deixar a sexualidade com ladeirinha, Kátia Damasceno.
Isso
mas,
aí.
Ó, dito tudo isso, aí o seu o Vitamina V ele vai de 100, depois vai para 200. A gente podia colocar a novela toda aqui, mas qual foi o seu ápice? Qual foi o seu maior lançamento
ápice,
de Vitamina V?
O ápice foi no meio do ano passado, em 2019, né? E aí foi quando a gente fez o nosso primeiro 7 em 7, que está aqui a plaquinha até aqui atrás. Ó. Essa plaquinha aqui é daquele lançamento de 2019.
Explica para a galera o que é 7 em 7.
7 em 7 é R$1 milhão de vendas em 7 dias.
Consecutivos. Que mais?
Consecutivos.
Vitamina V.
A gente fez 1.2 no lançamento do meio do ano passado do Vitamina V. Aplicando a fórmula. No meio do caminho a gente foi aprendendo, né? Fazendo os lançamentos. A gente, não vou mentir para ti, a gente começou a inventar umas histórias ali, depois que a gente fez o segundo lançamento, a gente, ah, legal, a gente começou a olhar no mercado umas outras coisas que a galera fazia, e aí começou a meter uns WhatsApp, umas loucuras no meio do lançamento e tal, e a gente viu que isso dava um trabalho gigantesco e não parecia que não dava tração no negócio. Aí depois a gente pegou e no final de 2018 a gente entrou no programa Insider, que é outra coisa, né?
Mentoria em grupo, para quem não sabe.
É isso aí, uma mentoria em grupo. E lá a gente aprendeu umas coisas bem interessantes e a mais legal delas era, cara, para de frescura e confia no método, acredita na fórmula, volta para a base. E aí a gente pegou e reviu o nosso produto, fez uma nova promessa e voltou para o básico. Fez a base, exatamente como estava lá na fórmula. E foi isso que fez a gente chegar naquele 1.2. A gente fez um de 800 e pouco, depois a gente fez esse de 1.2. Depois, na sequência, a gente fez outro de 7 em 7. E aí foi. E aí estamos aí trabalhando nessa loucura.
Então quer dizer que não foi sorte também o 7 em 7. Já rolou mais vezes, é isso?
É isso. Duas vezes rolou com a gente já.
Total. Então, assim, o que é legal é que fala muita coisa, voltar para a base. Muitas pessoas, principalmente um 6 em 7, que foi no seu caso, que chegou bem precoce, ele tende a se... Eu também fui assim, tá? Ele tende a pensar assim, meu, se isso já funcionou, imagino que eu não sei. A gente tende a achar que o 7 em 7, que saiu 8 em 7, vai vir com um novo truque, a nova coisinha. E, na verdade, é você fazer bem feito aquilo que já funcionava, mas você faz melhor. Demorou muito para sacar isso, eu acho que é muito... O que a gente faz. É difícil de fazer uma pessoa acreditar, principalmente. Às vezes ela precisa tentar e bater.
E às vezes eu te falo, Érico, às vezes também é preciso conversar com quem já fez. Isso é um negócio que eu te digo que fez a diferença. Conversar, que eu digo, nem tanto. Não é também estar aqui exatamente que nem eu estou aqui conversando contigo e tal. Mas às vezes acompanhar, sabe? Ver pessoas que estão tendo resultado. Tu, por exemplo, sempre publica muitos depoimentos, né? E aí, através desses depoimentos, eu fui descobrindo pessoas ali, né? Pessoas que têm um resultado legal e tal. E conversando com essas pessoas também, ou acompanhando elas, o jeito que elas trabalham. Aí a gente começou a enxergar que esses caras que faziam os resultados maiores, eles estavam seguindo também a metodologia do jeito que ela devia ser, sem inventar muita frescura. E aí a gente pegou e viu. Então, essa coisa de olhar também o que as pessoas que estão fazendo o resultado, as práticas que elas têm, isso é legal. Por isso que eu gosto desse podcast aqui, o Faixa Preta, o 6 em 7, todos esses que tu faz. Isso ajuda a gente a conhecer pessoas também, para a gente acompanhar até os lançamentos, isso é muito legal.
Se você pudesse, eu tenho uma pergunta aqui da Tribo Audiovisual Brasil, chegou agora ao vivo. Por quanto tempo vocês deram conteúdo para a audiência antes desse relâmpago que faturou 104 mil? E qual era, e quanto custava?
A gente começou com o nosso podcast no finalzinho de 2016, então a gente ficou um ano mais ou menos, não, outubro de 2016, um ano mais ou menos entregando conteúdo, ou menos que isso, porque foi no meio de 2017 o primeiro lançamento. Deu uns 7, 8 meses. E a gente fazia o podcast e as palestras. Então foi isso que a gente fez e foi esse período.
Legal.
Qual era a outra pergunta?
Não é essa, por enquanto. Eu tenho uma outra pergunta. Se você... É engraçado, né? Você fala muito em voltar no básico. Mas se você soubesse o que você sabe hoje e você pudesse voltar no tempo, antes de tudo, lá no tempo atrás, o que você faria? Você faria alguma coisa diferente ou faria do mesmo jeito?
Cara, pra nós foi tão interessante a jornada e o crescimento foi tão bacana, tão sustentável, que eu acho que faria a mesma coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, claro, o que eu faria mais é comprar lead mais barato. Porque quando a gente começou, né, tipo, o mercado, e ele ainda está muito verde. O mercado é um oceano azul gigante, o mercado de marketing digital. Pelo amor de Deus. Mas naquela época ainda tinha algumas coisas que, sabendo o que eu sei hoje, eu conseguiria aproveitar melhor ainda aquelas oportunidades. Entendeu? Ou eu teria começado desde o primeiro lançamento com a fórmula no talo, porque eu sei que daria para ter feito um faturamento maior ainda com aquela primeira turma lá, que já foi espetacular, mas a gente teria como condições de fazer mais.
E, ó, dito de passagem, 2019 foi um ano ápice para você, né? Esse ano que você ficou faixa preta, imagino. Quantos alunos você teve? Ah, ela pergunta, qual era o valor do ticket naquela época dos 104 mil?
Você isso, lembra? Quando a gente fez a primeira turma, a gente vendeu o curso a 1.297. 1297.
Olha que interessante. Parece, soa para mim, que o ticket do online não era mais barato que o presencial, pelo contrário.
Não era. Era um pouquinho mais caro.
Quanto custa o vitamina V agora, se você puder falar?
2,497.
E é mais caro ainda. E agora eu te pergunto, quantos alunos você estima ter tido do vitamina V durante o ano de 2019?
Só no ano passado do vitamina V, acredito que deu uns 1.800 alunos. No total de vitamina V até agora, a gente tem mais de 4 mil já.
Total. Eu acho que agora, categoricamente, eu posso falar que deu um ano de vendas... Mais de um milhão de... O seu lançamento do 7.7 deu um ano de vendas em 7 dias. Então, ó, o gordinho de camisa frouxa cumpriu a promessa.
Cumpriu mesmo.
Apesar de eu não falar muito mais disso, né? Eu foco mais no 7.7, que é uma espécie de um ano de vendas em 7 dias para quem fatura menos de 100 mil em 7 dias, né? Ou para quem fatura mais no 7.7. Mas interessante que lá atrás o que parecia impossível foi feito, né?
Pois é, e pegou muito em nós isso, porque como a gente tinha negócio físico, né? Então, estúdio fotográfico, tudo, essa parada de um ano de vendas em uma semana, sabe? É uma coisa que pro empresário, assim, parece um negócio inacreditável. Mesmo que o nosso negócio estava lá, a gente sabia o trabalho que dava para chegar nisso. Só que assistindo as explicações e vendo essa parada de, olha, no online, você fazendo... Você entrega valor, você faz o treinamento e entrega para as pessoas a metodologia que elas precisam. E é só um login e uma senha. Então, o custo é muito menor. Claro, tem impostos, tem outros custos de operação e tal, mas perto de uma estrutura para alguém que vai empreender num negócio físico, como a gente empreendia, nossa, é outro mundo, é outra parada. E eu vou te falar, Érico, eu sempre tive um sonho na minha vida, eu falava para o meu irmão assim, bah, cara, um dia a gente tem que criar alguma coisa para a gente poder entrar na casa de todo mundo. Tipo, eu pensava assim, cara, a gente fazia ali o nosso negócio, ele era local... Fundado lá pelos meus pais, entregando as fotos, era legal. Só que eu olhava assim e dizia, cara, como é que eu faço pra crescer essa parada, sabe? Como é que eu olhava os prédios na rua, assim, olhava os apartamentos, dizia, como é que eu faço pra estar em todos os apartamentos? O que o cara que inventou o celular, sei lá, o que o cara que inventou o garfo, o que o cara que inventou a lâmpada, sabe? Como é que esses caras chegaram em produtos que estão na casa de todo mundo, cara? Como é que eu faço hoje pra entrar na casa de todo mundo? E eu pensava nisso e ficava moendo minha cabeça. E aí, quando tu veio e mostrou tudo aquilo, eu pensei, caramba, cara, conhecimento. Aí eu disse, cara, se eu puder criar uma maneira de vender conhecimento, e aí eu posso pegar e fazer até treinamentos diferentes, mercados diferentes, cara, nada me impede de entrar na casa de todo mundo. Porque eu posso entrar, o cara comprou o login comigo e ele está lá, entende? E não tem barreira. Todo mundo tem um celular com internet, ou internet em casa, ou pelo menos grande parte do mundo. E eu disse, caramba, e aí isso motivou demais. Quando eu levei isso para o meu irmão, eu disse, cara, dá para realizar. E aí a gente começou a fazer isso, foi uma coisa assim que eu sou muito grato por isso, por ter me dado a fórmula, tudo, essa noção de que é possível isso, entendeu? É possível se fazer alguma coisa que entregue valor, que faça bem para as pessoas e que possa entrar na casa de todo mundo sem barreira. Isso eu acho inacreditável. Agora, ainda mais com gente lançando em espanhol, lançando em inglês, os brasileiros levando para fora, a gente vai fazer isso também, né, que tem essa possibilidade. Então, cara, não tem mais limite. Não tem mais limite.
Todo mundo literalmente, né?
Literalmente.
E vem cá, agora deixa eu só te fazer uma pergunta. Voltando a lançamentos, a gente tem um lançamento do Vitamina V 200 mil, vou chamar na época dos 200 mil. E aí certo. Você tem um lançamento Vitamina V na época do 1 milhão. São definitivamente um lançamento faixa marrom e um lançamento mais para faixa preta. Vamos tentar analisar vamos tentar olhar para trás e vamos tentar ver um pouco do antes e depois. Se fosse o antes e depois do Érico, era o Érico gordinho e o Érico um pouquinho mais magro. Às vezes até mais gordinho do que ele gostaria, mas enfim. O antes e o depois. Vamos tentar analisar alguma coisa. O antes e depois do Érico é camiseta, passei a usar camiseta, inclusive muito mais confortável, não tem que passar. Apesar de tudo que algumas pessoas falam que tem que passar assim, mas enfim, eu não passo. Mas, poderia, eu acho que dá, eu já ganhei o suficiente para passar. Mas, ó, dito tudo isso, vamos tentar analisar alguns ingredientes que você consegue identificar do lançamento 7 em 7 do Vitamina V versus o lançamento 6 em 7. Vamos tentar ver o que falta, o que vem à sua cabeça.
Primeira coisa que a gente enxerga importante foi a distribuição de conteúdo. A gente pegou e aprendeu que tinha que fazer muito mais, não vou dizer muito mais conteúdo, mas a gente fazer um conteúdo mais aderente, que as pessoas gostassem mais e ter muita consistência, não parar, começou a não parar mais. Então a gente começou assim, do primeiro Vitamina V lá atrás, aqueles primeiros, para quando chegou na faixa preta, tinha muita diferença do conteúdo. A gente começou a fazer muito mais conteúdo gratuito e começou a impulsionar esse conteúdo, né, da maneira que é ensinada lá na fórmula, distribuir isso para a gente aumentar a nossa audiência. Então a gente entendeu que a gente tinha que trazer a nossa audiência com conteúdo promovido. Não só no orgânico, que nem a gente tentava lá atrás, que dava um trabalho gigante e não escalava. Então isso para nós foi um game changer. Quando a gente viu aquela real de 2017, acho que é que vocês falavam lá, que era a parada de produzir conteúdo, que o Gary Vee falava, que o Mário falou, né, que tu associou. A gente disse, cara, vamos começar com isso aí. Nada nos impede, só a gente nos impedia de fazer mais conteúdo. Então a gente começou a fazer conteúdo e isso foi um game changer. Outra coisa que foi... Pode mandar.
Vamos parar assim. Quanto de conteúdo você posta hoje como um faixa preta?
A gente faz... Olha, a gente não sai do que é recomendado. A gente faz 2 raízes e 7 Nutellas no projeto Fotologia. Né? A gente não faz além daquilo. Mas a gente já chegou a fazer mais. Mas hoje em dia é assim.
Total. E no tempo do faixa... Do tempo dos 200 mil, quanto você fazia?
Só fazia o podcast. Era só uma vez por semana, só podcast. E só em áudio.
Então aumentou. Isso, e seus resultados aumentaram também. Eu costumo dizer, dá mais trabalho, dá. Aí você aspira o 7 em 7 ou você aspira o 6 em 7? Ou você aspira menos? Então, assim, eu acredito que as suas aspirações têm que ser alinhadas com o seu trabalho, né?
Total. E o conteúdo total. Distribuído, né? Entender
aí
que tinha que colocar
o
valor.
Aí vem a segunda parte que a maioria das pessoas não querem falar, né? Pessoas querem... Você não sentiu um pouco de pré-conceito em distribuir?
Sim, até foi motivo de discussão.
Porque a galera a galera imagina que o orgânico é o jeito. Se não for orgânico, não deve ser.
Pois é.
Eu já tenho uma tese, vou chamar de tese contrária. Eu acredito que cada vez mais o orgânico vai diminuir, porque quem controla o orgânico, isso, o Instagram que eu curto muito, precisa pagar os boletos dele também. Como é que ele paga os boletos dele? Ele começa distribuindo um pouquinho de graça, depois tem que pagar. O Facebook não tem mais quase orgânico, né? Ele é quase inexistente, é só pagando. E não tem nada de errado, tô lá também. Né? Enquanto eu consigo fazer um monte de montão.
Né?
E uma vez que você entendeu isso, acabou. Você fica essa ilusão do orgânico, né?
Não
tem nada de errado,
levaria.
Tem gente que consegue, mas tem que jogar um jogo que é tipo nadando contra a correnteza. Quando você chega lá, a correnteza. Aí você fala assim, aprendi a nadar contra a correnteza aumenta.
Total.
Então, o grau da correnteza. Então, assim. Então você passou por isso. Na sua empresa também teve esse... Como é que foi esse passar por esse psicológico de começar a investir?
Foi um pouco de conflito no início. A gente teve realmente muita discussão sobre isso porque a gente antes tinha feito... O conteúdo era distribuído orgânico e a gente convidava as pessoas em grupos de fotógrafo. Ficava camelando gente na internet, procurando em fórum e tal, divulgando, botando link. Passava um tempo fazendo o trabalho de garimpar pessoas para verem o conteúdo. E aí a gente entendeu que tinha que botar grana, só que... Eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente começou a botar dinheiro, né, no Facebook e tal, começou com cartão de crédito, né, aí começa a vencer os limites lá, porque tu não dá conta, então a gente entrou em contato com o Face para poder fazer em boleto, né, pagar boleto. E eu lembro que a primeira vez que a gente teve um boleto alto de tráfego para pagar no banco, eu fui no banco aqui em Caxias, no Banco Santander, onde eu tenho conta lá, fui pagar no caixa, a menina pegou a fatura, estava escrito Facebook, serviço, não sei o quê. Ela olhou assim, meu Deus, eu nem sabia que o Facebook cobrava. Aí eu falei, nossa, e cobra bem. Aí ela pegou, nossa, mas por que vocês estão gastando isso aqui? Eu falei, não, porque a gente anuncia no Face e tal. Aí ela olhou assim, anuncia, vocês pagam o Facebook? Eu disse, sim, sabe, não dei detalhes, mas a menina tomou esse susto, porque pra gente, a gente também tinha esse preconceito.
Entendeu. Só pra entender, esse dinheiro vem do montinho em montão. À medida que você cresce
total.
O lançamento, você tem mais dinheiro pra investir, não é que vocês chegaram com esse dinheiro, afinal vocês faturavam, sei lá, 160, 200 mil por ano e tinha os custos. Mas só pra ter uma ideia, o lançamento de 226, vocês investiram quanto? Só pro pessoal entender...
Na época foi uns 22, 23 mil.
20 mil, saiu 220 mil. Então teve 200 mil de lucro. Investiu, olha o retorno de investimento muito grande. No lançamento, o melhorzinho que vocês tiveram, que foi 200, vocês investiram 2. Quanto?
450, mais ou
menos. Aí as pessoas pensam, meu Deus, só dou 3 vezes o retorno. Mas peraí, dá uma olhada. No primeiro lançamento, você teve 10 vezes retorno, mas botou em caixa, né? Vou falar caixa aqui, que é mais fácil. 200 mil no bolso. Né? Margem de contribuição, aquele caixa. No segundo lançamento foi 3 vezes, mas peraí. 1.200, fazendo a mesma conta de padaria, conta bruta, né? Menos 400 dá 800 mil no bolso. Que é? Você prefere, eu falava, você prefere botar 800 mil no bolso com retorno de 3 vezes ou 10 vezes no 20 mil? Então, é uma conta que é difícil da pessoa entender no começo.
É, mas a fobia do ROI baixo lá, né?
Fobia do ROI baixo, né? ROI, retorno over investment, né? Retorno de investimento.
Claro que isso é questão, como o Eric falou aí, é o faturamento, né? Depois tem outros custos e tal da operação da empresa, claro. E tudo, mas dava assim, a gente começa a entender depois de um tempo trabalhando com isso que esse investimento, ele é o sangue do negócio, né? É. Claro, eu digo que o conteúdo e o que a gente faz, né, ali é o ar dos pulmões, tá mantendo ele, mas o sangue, ele que faz o negócio correr, sabe, esse ar chegar, a distribuição paga, né? Então a gente
esse
tem
investimento
que
é, começando quando você investe pouco, fatura, realoca para o caixa, né? Faz montinho.
Depois que entrei nesse mundo, inclusive conheci várias pessoas que fazem bom conteúdo, começam e entendem que tem que investir desde o início. Então aprendem, até com a fórmula, aprendem que tem que investir desde o início. E isso reduz o tempo deles. Eu vejo gente aí, às vezes, com 2 meses, 3 meses de conteúdo, mas fazendo ele de maneira séria, distribuindo, fazendo direitinho, fazendo sua lista, conseguindo chegar em resultados incríveis. Até lá no Insider ou em outros lugares, vejo pessoas ali que colocam um valor que não é assim um valor que quebre elas, então elas começam ali, bah, vou botar aqui R$3.000. E vou investir tudo isso aqui ao longo do tempo e tal. Divide aí nos meses e tal. E daqui a pouco faz o lançamento ali, pum. E aí volta ali, 40 mil. Já vi acontecer, sabe? Por quê? Porque a pessoa ela tá fazendo direitinho. Então ela entendeu, opa, isso que eu tô botando em ads aqui, né? Fazendo essa coisa de distribuir meu... Não só ads, distribuir meu conteúdo, né? Fazer impulsionamento do conteúdo. O pessoal entende melhor assim. Isso aqui é um investimento mesmo, não é gasto. Só que eu preciso pegar e colocar isso direitinho. Eu preciso saber como faz. Né, para não jogar dinheiro fora. E aí o como faz é que a gente ficou feliz de encontrar lá na fórmula, né?
Total. Agora, voltando àquele gap entre o lançamento de 7 dígitos e o lançamento de 6 dígitos, você falou, ó, primeiro foi mais conteúdo, melhor distribuído. Que mais? Eu lembro que você ia falar mais um. Antes de eu entrar fundo nesse um tópico, você tinha mais alguma coisa. Vamos lá.
Para nós, a mudança da promessa. Porque, como assim mudança da promessa? A partir do momento que tu faz um lançamento, que tu começa a trabalhar o teu produto com as primeiras turmas, tu começa a ter uma coisa maravilhosa que se chama feedback do aluno. A partir do momento que a gente tem feedback do aluno, a gente entende de verdade qual é a transformação que a gente está causando. Antes a gente acha que vai causar uma transformação X ou Y, e a gente vendia isso. A nossa promessa era, venda 5 vezes mais fotos em até 12 semanas. Era isso. Era essa a nossa promessa lá dos primeiros lançamentos. E o pessoal comprava porque nos conhecia. Só que depois a gente começou a pensar, cara, mas se o cara vender zero, o que é 5 vezes mais? É zero. Se o cara estiver tendo prejuízo, o que é 5 vezes mais? É prejuízo. Se o cara vender pouco, é pouco. Aí a gente pegou e trabalhou então para chegar numa coisa que, vendo os nossos alunos aplicarem o nosso treinamento e darem feedback, a gente começou a ver qual é a transformação real que eles têm na vida deles. De verdade, esses caras que estão botando a mão na massa. E aí a gente começou a descobrir que os caras estavam agendando o cliente a rodo. A rodo. Porque a gente ensinava práticas de marketing, né, para trazer cliente em volume, que a gente sempre usou nas nossas empresas, e os caras começaram a usar, e aí a gente começou a ver, e apareceu duas pessoas que falaram assim, cara, eu consegui encher um ano de agenda, né, rapidinho aqui com o treinamento. Aí veio uma pessoa um dia e disse, ó, eu fechei mais de um ano dos casamentos que eu fazia em 20 e poucos dias. Aí nós, ih, rapaz, tem gente fazendo isso aí, faz sentido. A gente foi lá conversar com os alunos e disse, cara, e se a gente prometesse um ano de agenda em menos de 30 dias? Uau. Quando a gente botou essa promessa, não! Porque o fotógrafo deseja a agenda. A gente ficou com medo. Ah, mas o cara, será que ele vai querer trabalho e tal? Cara, o fotógrafo, várias vezes ele quer fotografar, ele ama fotografar, só que ele não tem cliente. A gente diz, então tá, bota um ano de agenda em menos de 30 dias. A mudança da promessa, né? Alinhada com a transformação real que as pessoas estavam tendo, cara, isso foi... Aí os depoimentos vêm em volume, aí outro fator, depoimento. Aí tudo melhora.
Vem alinhado com a promessa.
Total. E prova aquilo que tu tá dizendo. A pessoa fala espontaneamente aquilo que tu precisa ouvir. Então isso é maravilhoso, só que isso é coisa de campo de batalha, né? É tu tá lá com o teu aluno. Tem gente que tem medo. Por isso que eu digo, meu Deus do céu, eu falo até pra galera no Insider, faça o lançamento, meu Deus. Desculpa dar esse recado, Eric, mas eu queria dar esse recado. Faça o lançamento. A gente fica preso na nossa própria mente imaginando a vida ideal. Porque se tinha que ser assim, vai ser assado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Para de achar, pelo amor de Deus. Como é que para de achar? É encontrando. O que é encontrar? É fazer. É botando a mão na massa. Né? Agora tem o desafio 20LR, tem umas coisas que estão acontecendo aí, que é uma coisa para acelerar o lançamento. Então, primeira coisa, Assiste o método e testa. Testa. Ah, mas e se eu vender para um aluno? Maravilhoso. Tu validou tua oferta e tu tem feedback. Acompanha esse cara e faz esse cara ter o maior resultado que puder. E vê com ele o que, que pode ser melhorado. E depois, em cima da história desse cara, tu mostra para outro e tu pega mais cinco, sei lá. E aí desses cinco é um universo que se abre. E aí vai. Mas, pelo amor de Deus, lança. Porque é assim que tu vai aprender. É estando com as pessoas ali. Ficar imaginando o que vai ser. Eu vejo muita gente travada em avançar nesse negócio porque tem medo de botar a mão e testar. A gente testou fazendo a gravação de um workshop presencial. Né? E muita gente cai, nossa, como é que eu vou fazer o meu online? Cara, pega e filma tu dando a aula lá. Depois corta. E se o teu método for capaz de causar alguma transformação, as pessoas vão ver valor nisso. Mas, pelo amor de Deus, lança e entrega. Isso é uma coisa que eu vejo que é também é um fator de grande mudança. Essa coisa de, sabe, validar e testar, testar, testar.
Nossa, incrível. Infelizmente, nosso tempo vai acabando porque a live no Instagram implode no tempo, mas eu não conseguia terminar em melhor jeito, um desfecho melhor. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Dá uma olhada em quem fez. Cuidado com aqueles conselhos que você escuta.
Total.
Cuidado com aquele que você escuta e cuidado com aquele que você escuta. Você pode ir para frente, para trás. Gustavo, ó, velho, brigadão pela sua participação aqui. Foi de extremo. Parabéns pelo sucesso. Tenho certeza que vai vir aí. Tô imaginando que tá vindo aí coisa até maior por aí.
Estamos trabalhando, assim, tem projeto novo aí.
Se eu posso assim falar, de qualquer jeito, cara, brigadão pela generosidade, não só de falar suas sacadas, mas falar os seus números de forma tão aberta. Eu tenho certeza que algum dia, vou te desejar isso, que algum dia você vai estar andando em algum lugar e um cara vai te parar e falar assim, velho, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu vi aquela parada lá, e aí eu comecei a acreditar. Eu não acreditava valeu. No Érico, mas em você eu acreditei.
Valeu. Eu queria que mandar massa. Um abraço, Érico, só aproveitar e mandar um abraço pros meus sócios, né? O meu irmão Eduardo, meu sócio Augusto Gobato, o Tom, né? Todo mundo que tá aí, que também ajudaram a gente a chegar até aqui. Eu tinha um pouco de receio antes de falar de valores e coisas assim, mas eles mesmos mostraram que, cara, a gente precisa mostrar para as pessoas que é possível, para que outras pessoas também façam, e assim o mercado cresce e fica bom para todo mundo. Então, obrigado aí, Érico, pela oportunidade. Obrigado, meu sócio, a todo mundo que está acompanhando aí também. E tamo junto. Quiser entrar lá no Instagram, lá olhar, eu estou sempre compartilhando uns bastidores aí dos projetos novos também.
Vem cá, qual que é o seu Instagram?
O meu pessoal é @vanassi, V-A-N-A-S-S-I. Tá aí no stories do Érico, para a galera achar que botou. E tem o Fotologia também, que é Fotologia Cast. Se procurar aí no Instagram, procura Fotologia no YouTube que nos encontra. Vai saber dos projetos novos aí. Tem coisa boa vindo aí.
Grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, tchau, galera.
Valeu, um abraço. Falou.